show está no ar.
Senhor Todo-Poderoso, bom dia. Bom dia e já o nosso agradecimento. Obrigado por essa quarta-feira linda e maravilhosa.
Obrigado, Jesus.
Que vai ser até melhor do que a gente imagina.
Com certeza.
Vamos acordar hoje, Senhor. Vamos levantar da cama e vamos encarar o mundo e a vida como começamos todos os dias. Com muita fé em ti, que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquilo que tudo pode e tudo sabe.
Sim, Jesus.
Se tu és aquilo que tudo pode e tudo sabe, estás segurando a nossa mão, devemos temer absolutamente nada. Apesar dos pesares, repito, das estatísticas, nós estamos aqui com a certeza absoluta de que nossa vida está melhorando. Está mesmo. Notícias estão surgindo de que toda a população poderá estar vacinada daqui a alguns meses, inclusive aqui no Brasil. Acredite quem quiser.
Graças a Deus.
É. E com toda essa vacina, com toda essa esperança, temos certeza de que daqui a pouco nossa vida, se não voltar a ser exatamente o que era, vai melhorar muito em relação à nossa atualidade, mas muito mesmo.
Essa é a nossa esperança, Pai.
Por isso é que vemos a ti já agradecer, não é assim que ensina na Bíblia?
Com certeza.
Agradecer antecipadamente, antes da coisa acontecida.
Obrigado, Jesus.
Isso é que é fé, porque acreditar naquilo que está diante dos nossos olhos, qualquer um consegue. Estamos acreditando nessa cura geral, universal, porque confiamos em ti antecipadamente. Já estamos vivendo os dias de glórias que estão à nossa frente.
Tua palavra.
Pedimos, como sempre, tua bênção para aqueles que estão mais precisados, nossos irmãos que estão doentes, desempregados e de repente até amargando um relacionamento difícil com a família.
Sim.
Com aqueles que ama. Estamos contigo, Senhor, em mais um dia, acreditando na vitória e sentindo que ele está muito, mas muito próximo.
Porque tu és Pai, Jesus.
Está escrito: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira maravilhosa. Faz deste o melhor dia da nossa vida. Quem sabe o marco definitivo da nossa vitória.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia, você de Áries. Ariane. Haverá agora a possibilidade de mudanças no setor do trabalho, tanto em relação à tua atividade ou em relação a alguma chance que pode pintar aí, se você está meio no desvio, né? No romance, faça escolhas. Não se pode ter tudo na vida, Ariane. Cor violeta, número 89, horas 5 da tarde. Bom dia para você, do signo de touro. Taurino, será importante agora você se desligar um pouco do que acontece à tua volta, principalmente na hora de cumprir obrigações. Alguns fatores externos, viu, touro, ligados ao relacionamento pessoal, podem talvez sugar um pouco da tua energia. Quando o aspecto da nossa vida apresenta problema, aí mesmo é que a gente tem que sacudir a poeira e fazer o resto funcionar. No amor, não tenha medo de enfrentar uma situação nova. Viu, touro? Cor é lilás, número 12, hora 9 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, o grande segredo é saber poupar energias para os momentos realmente importantes. Não desperdice teu interesse em assuntos sem valor, que não vão nem feder nem cheirar, né? No que se refere à tua vida. No romance, provavelmente, esteja na hora de tomar algumas decisões. Não desconverse, gêmeos. Não enrole. Corevinho, número 21, hora 2 da tarde. Bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, digo o seguinte para você: o progresso material pode começar a se manifestar a partir de agora, especialmente se você conseguir superar algumas inseguranças, acreditar mais em si. No romance, não se apegue às ilusões, às fantasias. Viva a realidade, Câncer. A cor é Grená, número 07, hora 11:30 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, o aspecto emocional e a tua natural impulsividade são fatores que podem atrapalhar o teu avanço nessa fase. Assuntos importantes, Leão, você tem que resolver com a cabeça fria, né? Com a razão. No romance, modere o orgulho e não se coloque em posição de superioridade de juiz. A cor é laranja, número 89, horas 7 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, o que pensa a respeito de si mesmo continua sendo fator decisivo para o andamento da tua vida, viu? Talvez você tenha a impressão de que fatores externos estão se interpondo entre você e teus sonhos, mas é verdade que nada tem mais valor em relação ao teu sucesso do que a tua autoestima, né? No romance, dê a si mesmo o direito de errar, mas não renuncie à chance de ser feliz, nem por medo e muito menos por covardia. Corecaque, número 58, horas 5 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Libra, bom dia. Libra, embora você não deve ser muito severo assim, em relação às próprias deficiências, não se dê muita folga também, né? Esse é um momento oportuno para você se autoanalisar e de repente mudar um pouco de comportamento, tomando atitudes mais objetivas. No romance, não se precipite com julgamentos fora de hora, nem decisões também assim repentinas. A cor é grafite, número 16, hora 10 da manhã. Bom dia, Escorpião. Escorpião, seja inteligente no enfrentamento de dificuldades que talvez se manifestem, não batendo de frente contra pessoas ou contra circunstâncias, né? No romance, evite atitudes teimosas, birrentas. Resolva as questões de maneira adulta, né? Racional. A cor é azul, número 04, hora 8 da noite. Sagitário, bom dia. O trabalho vai te exigir capacidade de organização e habilidade no trato com as pessoas, Sagitário. Definir o que realmente é prioritário vai ser muito importante, porque vai evitar que você desperdice tempo e energia. Opiniões contrárias em relação ao teu desempenho não deverão ser levadas em consideração. No amor, saiba escolher o que vai efetivamente ser melhor para tua vida. Cor é verde, número 08, horas 6 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Ariana, haverá possibilidade de mudanças, tanto em relação à atividade, quanto em relação ao modo de se relacionar com os outros. Não adote uma conduta assim muito convencida, muito individualista, viu, Ariana? No romance, faça escolhas, não se pode ter tudo na vida. Cor violeta, número 89, horas 5 da tarde. Touro, bom dia. Taurino, será importante agora você se desligar um pouco daquilo que acontece à tua volta, né? Principalmente na hora de cumprir obrigações. Alguns fatores externos podem eventualmente sugar um pouco da tua energia e da tua atenção. E você precisa da tua atenção para aquilo que mais interessa, para as suas prioridades, aquilo que é realmente importante. No romance, não tenha medo de enfrentar uma situação nova. Eu tô. A cor é lilás, número 12, hora 9 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, o grande segredo agora é saber poupar energias para os momentos em que você vai precisar dela. Não desperdice teu interesse em assuntos que não tem a ver, em conversa fiada. Decida-se a lutar por alguma coisa que realmente vale a pena. Vai te deixar mais feliz. No romance, talvez esteja na hora de tomar algumas decisões. Não desconverse, Gêmeos, não enrole. Corevinho, número 21, hora 2 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Câncer. Câncer, o progresso material pode começar a se manifestar, especialmente se você conseguir superar inseguranças e começar a brigar com mais energia por aquilo que quer. No romance, não se apegue a ilusões, viva a tua realidade, Câncer. Corengrená, número 07, hora 11:30 da manhã. Leão, bom dia. O aspecto emocional, tua natural impulsividade, são fatores que podem atrapalhar teu avanço nessa fase. Assuntos importantes, Leão, você tem que resolver com racionalidade, cabeça fria. No amor, modere o orgulho e não se coloque em posição de superioridade. Encare as coisas com mais humildade. A cor é laranja, número 89, horas 7 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, o que pensa a respeito de si mesmo continua sendo fator decisivo para o andamento da tua vida. Talvez você tenha a impressão de que fatores externos estejam se interpondo entre você e teus sonhos. Mas a grande verdade é que nada tem mais valor em relação ao teu sucesso do que tua autoestima, né? No amor, dê a si mesmo o direito de errar, mas não renuncie à chance de ser feliz por medo ou por covardia. Corecaque, número 58, horas 5 da tarde. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, embora e não deva ser assim muito severo em relação às suas deficiências, não se dê muita folga também, né? É um momento oportuno para você se autoanalisar e de repente até mudar um pouco teu comportamento, se tornando-se mais enérgico, né? Quando você que tiver algum objetivo. No romance não se precipite, né? Nem julgamentos, nem decisões. Grafite, número 16, hora 10 da manhã. Alô, escorpião, seja bom, sensato no enfrentamento de dificuldades que talvez se manifestem, não batendo de frente contra pessoas e circunstâncias. Viu, escorpião? No amor, evite atitudes teimosas, birrentas, resolva as questões de maneira adulta. Cor azul, número 04, hora 8 da noite. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Trabalho vai te exigir capacidade de organização e habilidade no trato com as pessoas. Definir o que realmente é prioritário será de fundamental importância, porque vai evitar que você desperdice tempo e energia. No amor, Sagitário, saiba escolher o que vai efetivamente ser melhor para a tua vida. Coré Verde, número de sorte 06, hora favorável 6 da tarde. Alô, Capricórnio. Capricórnio, estão favorecidos os trabalhos intelectuais em que você possa usar tua inteligência, teu bom senso, tua capacidade de organizar ideias. No romance, não se fixe em coisa ruim, negativa, mesmo do passado, viu? Aquário Vermelha, número 68, hora 11 da manhã. Aquário, bom dia. Olha, essa não é exatamente uma fase de grandes realizações para você, Aquário. Mas é adequada, sabe o quê? Ao planejamento, ao plantio de sementes para um futuro próximo. No amor, tome cuidado com a instabilidade, Aquário. Aquário Bordô, número 35, hora 9 da noite. Peixes, bom dia. Assentar a cabeça e não se entregar à aflição por qualquer dificuldade que porventura aparecer será um bom começo para descobrir soluções. E no amor, peixes, incentive em si mesmo uma postura um pouco mais independente, né? E terá mais chance de impressionar uma determinada pessoa. Cor amarela, número 65, hora 3 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Capricórnio, bom dia. Capricórnio, estão favorecidos os trabalhos intelectuais em que você possa utilizar tua inteligência, teu bom senso, tua capacidade de organização de ideias. No romance, procure não se fixar em coisa ruim ou negativa, do passado ou do presente, viu? Cor vermelha, número 68, hora 11 da manhã. Aquário, bom dia. Aquariano, essa não é exatamente uma fase de grandes realizações para você, mas é adequada ao planejamento, ao plantio de sementes úteis para um futuro próximo. No romance, tome cuidado com a instabilidade emocional, viu? Coré Bordô, número 35, hora 9 da noite. Peixes, bom dia. Luciano, sentar a cabeça e não se entregar à aflição por qualquer dificuldade será um bom começo para descobrir soluções, né? Aprenda a dominar-se a propensão que você às vezes tem de se impressionar demais com as coisas. No romance, incentive em si mesmo uma postura mais independente e terá mais chances de impressionar uma determinada pessoa. Cor amarela, número 65, hora 3 da tarde.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Olha, gente, história de hoje aconteceu não faz muito, não. 2020.
Recente.
E se você ainda não conhece o significado da expressão se sentir numa verdadeira encruzilhada?
Ixi, rapaz.
Hoje você vai aprender e vai ser
arrepiado. Ah, meu Deus.
Já vi que vai ser pesado.
Nicole era uma jovem apaixonada e que se casou muito cedo. E logo ela e o marido tiveram um lindo bebê. Nos primeiros anos, tudo foi perfeito. A vida do casal e do menino era sua felicidade. Até que, inesperadamente, o marido de Nicole faleceu.
Ah, Deus, nossa, que pena. Mas já começou tudo, assim?
Tinha tudo para dar certo, mas...
Ai, que triste.
Olha, o mundo dessa menina virou de pernas por hora. Imagina, porque ela amava demais o esposo e se viu na penosa situação de criar o filho e sozinho agora, não tinha mais marido.
É complicado, né, Renato?
Naquela época, pastor, o menino era muito novinho, muito apegado ao pai, e era tão inocente que não fazia a menor ideia do que tinha acontecido.
Sim.
Né? De que seu pai tinha partido para nunca mais voltar. Apesar do sofrimento, da saudade, Nicole teve de levantar a cabeça e seguir em frente. E ela realmente enfrentou muitas dificuldades para conseguir criar o menino. dificuldade que toda mulher, mãe solteira, sabe que passa, né?
Não é fácil.
É, fazendo papel de mãe e de pai ao mesmo tempo. Com muita dedicação, com muito sacrifício, ela o criou. Nunca deixou faltar nada para esse menino. Chegava a deixar de comer para dar de comer ao bebê.
É.
Até que, com o passar dos anos, já refeita do que tinha acontecido, ela achou que já era hora de tentar se abrir para a vida novamente. Por essa época aí, 2019, 2020, uhum, porque tudo aconteceu, na verdade, em 2020.
Uhum.
Mas ela já meio recuperada, assim, achou que era hora de tentar se abrir para um novo relacionamento. Quem sabe encontrar até um novo amor, né? Refazer a vida ao lado de outro cara. E para sua alegria, pastor, Emile, ela acabou conhecendo.
Olha.
Pessoa bacana, um cara legal, assim. É, que deu para sentir que não queria só passar o tempo.
Uhum.
Alguém que com certeza a faria feliz de novo.
Uhum.
No entanto, coincidência ou não, foi exatamente nessa época que ela começou a notar uma mudança no comportamento do filho. O menino que já estava na época com 17 anos.
Olha.
Mas olha, esse menino mudou tão drasticamente de comportamento que ela começou a ficar assustada.
Nossa.
Não era comunicativo, pelo contrário. Gostava de viver isolado, trancado no quarto.
Sinais.
Não conseguia se socializar com os colegas.
Sinais.
Na escola, né? Nem com pessoas da sua idade, inclusive, e também não conseguia realizar nenhuma atividade que fosse feita em grupo. Nicole ficou preocupada demais, e como não ficaria? Era mãe. Seu filho não era assim. Ele mudou radicalmente da água pro vinho, e foi assim de repente.
Eita, estranho.
Ela até chegou a pensar, Miri, e você deve entender disso, porque você é mulher, que fosse ciúme do menino, já que ela agora tinha um namorado.
Acontece,
né? Sim. E tentou, inclusive, conversar com ele, fazer ele entender. Meu filho, puxa vida, você precisa entender que teu pai morreu, mas eu continuo viva.
Sim.
Eu nunca vou deixar de amar teu pai.
Tem nada errado.
Né? Para sempre, teu pai vai ter um espaço reservado só para ele, não vai sair nunca do meu coração. Mas a vida segue, eu também quero ser feliz.
Sim.
Você entende?
Mas
ela ainda esperou o tempo necessário para que ele crescesse mais um pouco, se bem que 17 anos já era uma idade boa, né?
Sim.
Mas passasse a entender melhor o mundo dos adultos, no qual ele estava entrando agora, e aceitar. Até porque ela precisava realmente dar um rumo novo para a sua vida.
Claro.
E o dado é que, além da necessidade, ela estava apaixonada também. Estava gostando do cara.
Isso aí é.
Ele pareceu, ele o menino, pareceu ter entendido. Mas, apesar de tudo, continuou do mesmo jeito, apresentando o mesmo comportamento. Vivia trancado no quarto, não interagia com ninguém.
Fechado.
O que ela não sabia, milho do céu. Até porque ele não se abria com ela. Como que ela ia saber?
Sim.
Era que o filho guardava um terrível segredo.
Deus, Renato, que é isso?
Isso estava fazendo se tornar uma pessoa cada vez mais insegura, mais fechada, mais amarga e com medo de tudo. E também, em consequência, mentalmente instável.
Ai, Jesus Cristo.
Por não saber o que estava se passando e por amar o filho, Nicole se esforçava para entender o que estava acontecendo, se aproximava dele, perguntava como é que estava indo a escola, tentava conversar de todos os assuntos.
Claro.
Era um diálogo ali.
Até para descobrir o que incomodava o rapaz, uhum, e poder ajudá-lo. Mas ele não se abria. Aliás, nem com ela, nem com ninguém. Até que um dia, ela encontrou um caderno no meio das suas coisas, cheio de anotações. Era... Isso era muito comum, principalmente entre as meninas.
Claro.
No passado, e todas tinham um diáriozinho.
Diário. Né?
Em que anotavam ali o dia a dia, coisa e tal.
Normal.
E era uma espécie de diário, o que o menino tinha. Onde ele costumava escrever todo santo dia. O problema foi que ela ficou horrorizada com as coisas que leu naquele caderno. Porque era algo que mudaria completamente a sua vida. Ela ficou pasma, porque o que ela viu escrito naquele caderno, naquelas folhas daquele dia, nem de longe parecia ter sido escrito pelo seu amado filho.
Meu Deus,
meu Deus.
Parecia mais o diário de um Eu vou até evitar a palavra, mas daqui a pouco não perca a segunda parte. Não. Seguidinha. Vocês vão ficar de cara, viu?
Meu Deus.
Até porque essa história, eu quando comecei a ler, a produção me passou, eu não liguei um fato no outro, mas é um episódio muito conhecido. Vocês vão falar. Daqui a pouco a gente vai contar o resto aí em Retratos da Vida.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
É, meus amigos, preocupadíssima com o comportamento do filho, essa moça da qual começamos a falar, a Nicole, no Retratos da Vida de hoje, ela foi tentando encontrar um jeito de ajudar o filho, até que ela encontrou uma espécie de diário que ele mantinha, no qual escrevia todos os dias. E assim que começou a ler, ela ficou horrorizada.
Meu Deus.
Foi ali que ela descobriu, por exemplo, que seu filho estava sendo hostilizado por seus colegas de escola. Ou seja, o chamado bullying, né?
Sim. Acontece muito.
O rapaz estudava no College Place e já há muito tempo sofria bullying. E é pra se ver o estrago que esse tipo de coisa pode causar. Isso aqui, esse tipo de história, pra gente escutar, e quem tem filho aí na puberdade, entrando na adolescência, ou mais, sabe, prestar muita atenção.
Com certeza, dá sinais, né?
Se ele não tá sofrendo bullying, ou se não tá participando de bullying, ele fazendo bullying com outros colegas.
É. Sim.
Os abusos que ele sofria, os escárnios, as brincadeiras de mau gosto, acabaram afetando a cabeça desse menino e o seu modo de se comportar. E naquele diário, ele fazia planos de se vingar de todos os colegas que zombavam.
Meu Deus, Renato.
Ele planejava matar a todos um por um.
Que é isso?
Gente, tinha até uma data escrita.
Caramba, que absurdo.
Onde ele planejava executar a tal da vingança. Por coincidência, o dia escolhido por ele foi 20 de abril de 2020. Ou seja, 20/20/20.
Jesus!
Exatamente no aniversário de 21 anos de um massacre acontecido lá em Columbine, no Colorado, também lá nos Estados Unidos.
Meu Deus.
Não se sabe se foi de propósito que ele escolheu esse dia.
Ah, provavelmente.
É, eu acho também. Eu acho também. E que ganhou notoriedade no mundo todo, né? Em que muitos estudantes ficaram feridos e 15 perderam a vida.
Isso, olha.
O atentado na época, pastor, foi planejado por dois estudantes, um de 18, outro de 17 anos, exatamente a mesma idade do filho da Nicole. Ele planejou aquele vestido de vingança e também queria tirar a vida de qualquer um que se atravessasse no caminho. Nicole não conseguia acreditar que aquilo pudesse ter sido escrito por ele, o filho dela. Mas ele detalhava, tintim por tintim, tudo naquele bendito diário.
Que coisa horrível.
Tudo que ele planejava fazer. E no fim, ainda mais chocada ela ficou, porque ele ainda leu que após essa investida na escola que ele pretendia fazer, ele planejava tirar a vida dela, e depois, por último, a dele.
Deus, olha, Renato, pasmado.
É. Imagina que não deve passar na cabeça e no coração de uma mulher, uma mãe, né?
É, hoje.
Ao se deparar com uma situação dessas. Ela ficou apavorada. Chorou muito. E aí, por isso que eu disse lá no comecinho, né? Você sabe o significado da palavra encruzilhada? De um lado, você saber que teu filho planeja matar um monte. E do outro lado, você saber que para evitar, você vai ter que denunciar teu próprio filho.
Meu Deus do céu.
Ela chorou por horas, pensando no que ia fazer. Desejou nunca ter encontrado aquele diário e se viu num dilema entre o amor que sentia pelo filho e a responsabilidade que tinha em suas mãos em relação às vidas que seu filho iria com certeza ceifar. Pensou nas mães dos adolescentes que estavam naquela escola, se colocou no lugar delas e viu que não podia fazer outra coisa a não ser ligar para a polícia e entregar os planos do próprio filho.
Nossa.
Junto com o seu diário.
Razão acima do coração.
Chorando, ela pegou o telefone, discou o número da polícia local e com muita dificuldade com a voz embargada, contou tudo e a polícia prontamente saiu em diligência para prender o rapaz. Depois, Nicole confessou que sentiu vontade de seguir seus instintos maternos, proteger o seu filho, escondê-lo em algum lugar. Isso. Fugir com ele até. Mas que depois viu que não podia ser feito outra coisa. E se sentiu até aliviada por ter denunciado o moço à polícia. O próprio filho, por saber que nenhuma vida foi ceifada. Que todos ficaram bem, inclusive
ela.
O menino. O rapaz naturalmente foi preso.
Sim.
Pois o que a polícia encontrou no seu diário não deixava dúvidas.
Nossa,
de que poderia ter acontecido uma tragédia.
Prova suficiente.
É. Uma confissão, né?
É. Caso aqueles planos todos não fossem descobertos a tempo. Apesar de ter entregue o filho para a polícia, ela tem a consciência de que fez isso para salvar a vida de outras pessoas e do próprio filho.
Sim.
E mesmo triste por tudo o que precisou fazer, Nicole acabou se tornando até uma espécie de heroína por toda a comunidade, né? Até porque ela impediu que uma grande tragédia acontecesse.
Sim, graças.
Rapaz,
que coisa, Renato.
Realmente aquela frase lá do começo diz tudo, né? Isso é que é encruzilhada, meu irmão. Apesar de que, eu vou acrescentar no finzinho aqui.
É.
É, por favor, a gente, do rádio você diz uma coisa, a pessoa entende outra. É, não tem justificativa o que esse menino ia fazer, não tem. Agora, e os outros adolescentes lá que fizeram bullying com ele?
É, tem que falar.
Ah, aí você vai dizer, não, é que esse menino tinha cabeça fraca. Provavelmente tinha. Mas esse bullying que fizeram com ele, com certeza, ajudou a deixar o cara de cabeça mais fraca do que já era, né?
Sim.
Olha, essa coisa de bullying, as pessoas não. Essa coisa de criança, você não tem ideia do que um bullying foi.
Machuca,
faz na cabeça de uma pessoa.
Detona.
Você tem 80 anos depois, Mili.
Todo o período escolar, imagine você levando bullying na sua cabeça, o que que acontece?
Você cresce, fica, e aquilo fica te perguntando até teu último suspiro, tá entendendo? Amanhã tem mais, gente. 7:30 da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida.
Toma uma água. Meu Deus.
98,9.
Pesadíssimo.
Show da manhã, 98.
E vamos lá, gente. É, cantando parabéns aí pra essa rapaziada, moçada que tá de aniversário. Quem tem a lista é ela.
É eu.
Diretamente do serviço. Gostaram, né? Mili, conta pra nós aí.
Hoje quartamos e tem muitos aniversariantes aqui. A gente vai mandar um happy birthday, um parabéns para a Adriane Aguiar. Ela parabéns. Que é do Cajuru, hoje completa 33 anos.
Aí, Adriane.
Tem a Áurea Dalva Ribas, do Bigorrilho, fazendo hoje 55 anos.
Parabéns.
O Cícero Ferreiro da Silva, do Centro, hoje completa 42 anos. Também quem faz 42 anos hoje é o Diogo Dalla Pagano.
O Diogo.
Do Bacacheri.
Opa,
parabéns pra você.
Parabéns.
Tem também a Fábia Domingues, do Pinheirinho, completando hoje 31 anos.
Aí, Fábia.
A Milton Ferreira da Silva Júnior, do Sítio.
Legal.
Hoje o Hamilton faz 35 anos.
Abençoado.
A Joyce Rafaeli dos Santos, do Guaraituba, completando, 24 aninhos.
Oh, idade bacana.
Deus.
Legal.
Laís Cristina da Silva Clos, do Alto Boqueirão.
Parabéns.
23 aninhos. Luiz Felipe Batista de Oliveira, do AU, 34 anos. E a gente fecha a listinha com Murilo César da Silva, do Santa Cândida.
Parabéns. Aí,
hoje, completando seus 27 anos.
Parabéns. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 16 de junho, ela costuma ser inteligente, curiosa, muito curiosa, mas é também um pouco indecisa, não sendo raro. E interessar-se por um assunto poderia 5 minutos já mudar o seu foco. Em geral, comunicativa, sociável, embora tenha momentos em que procure deliberadamente o isolamento. Essas fases, no entanto, têm curta duração, né? Na maior parte do tempo, ela gosta de estar no meio de gente mesmo. Seu inegável talento, pastor, para para convencer pela palavra, facilita bastante sua trajetória profissional, inclusive, né? No amor é charmosa, atraente, mesmo quando não é bonita, pois sua grande qualidade é, sem dúvida, a inteligência.
Opa!
Também de aniversário hoje, com todos, pessoal.
Quem
falou aí? A atriz Débora Nascimento. E a modelo e apresentadora Ticiane Pinheiro.
Nossa,
linda! É maravilhosa. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu era dono de um bar, aqui mesmo, na vila. Era separado, não tinha filhos, morava sozinho já fazia algum tempo. Minha casa, inclusive, ficava ali mesmo, nos fundos do bar, no mesmo terreno. Um dia, lembro que ainda era de manhã, eu estava ali na lida, devia ser umas 10:30 da manhã. Tinha dois clientes no bar e vi aquela mulher entrando pela porta, segurando um menino bem novinho assim pela mão. Ela entrou e já veio direto conversar comigo. Bom dia. O senhor por acaso conhece algum Afonso? Ele também é dono de bar, assim como o senhor. Eu fiquei olhando para aquela mulher, assim, de cima a baixo. Depois olhei para o menino, que parecia bem novinho, devia ter uns 3 anos. E em vez de responder, perguntei: olha, depende, dona. O que você quer com esse Afonso? Então, é que na verdade eu estou procurando o meu marido. Ele veio para cá para procurar esse Afonso, que é irmão dele. Só que já faz tempo que veio e nunca mais deu notícia. E como é que se chama o seu marido? Zé Carlos. O senhor por acaso conhece? Já ouviu falar? É Zé Carlos o nome dele. Olha, antes ainda de confirmar, até porque aquilo que ela tinha dito, já que meio colocava essa pessoa numa situação, digamos assim, meio delicada, fiz ainda algumas perguntas para saber se era mesmo o meu irmão. Porque eu tinha um irmão com o nome de Zé Carlos. Então, até para me prevenir, que de repente ele tinha se metido em algum rolo, procurei me inteirar de tudo. E ela contou que ela e o meu irmão moravam juntos perto de Castro, cidade de Castro, e que aquele menino que estava ali com ela era filho dele, ou seja, era meu sobrinho. O Zé Carlos nunca tinha me contado que tinha mulher, nunca. Filho, então, muito menos. Segundo ela, meu irmão tinha saído de casa já fazia quase 2 anos. Diz que estava vindo atrás de mim porque queria pedir a minha ajuda para se estabelecer aqui em Curitiba. A ideia dela era arranjar um trabalho, uma casa. Enfim, a gente ficou ali conversando durante mais algum tempo. Só que fazia mais de ano que ele não dava sequer notícias. 2 anos que tinha saído lá de onde eles moravam. E mais de ano que ele não dava sequer uma notícia, um telefonema, uma carta, absolutamente nada. E como ela tinha o meu endereço, sabia que eu era dono de bar, resolveu vir atrás de mim para ver o que tinha acontecido com o Zé Carlos, para ele sumir daquele modo. Olha, para dizer bem a verdade, esse meu irmão, como que eu vou dizer? Puxa vida, é meu irmão, mas é um cara que só se mete em coisa, sabe, cada roubada. E outra coisa, repito, é meu irmão, mas não dá para confiar muito no que ele fala, sabe? E pelo jeito, ele tinha fabricado um filhinho, um menino que estava ali diante de mim, tinha saído lá de onde eles moravam, ele, a mulher e o menino, e nunca mais tinha dado as caras. Ele tinha de fato passado uns tempos ali na minha casa, até me ajudava, cuidava do bar, ficava ali no balcão quando eu precisava resolver alguma coisa. Só que, repito, nunca me falou que tinha deixado mulher e filho lá em Castro. Se bem que era a cara dele mesmo, né? O jeito dele fazer aquele tipo de coisa. O Zé Carlos, repito, ele era, e o pior é que ele era meio andarilho. Vivia de cidade em cidade, arranjava um trabalho aqui, outro ali, um bico, descolava uma grana, mas quando pegava um dinheiro na mão, já saía para outro lado. A gente nem sabia por onde ele andava. Para se ter uma ideia, antes de aparecer ele em casa, coisa de um ano e meio atrás, eu nem sabia que ele estava em Castro, até porque ele não me contou. Na verdade, eu nem sabia por onde ele andava. Tinha passado aqueles meses ali comigo, depois voltou o pé na estrada e sumiu outra vez. Do mesmo jeito que apareceu, sem dizer de onde estava vindo, partiu sem contar para onde ia. E agora, meses depois, me aparece aquela mulher ali no bar, dizendo que era esposa dele, e que aquele menino era seu filho, e filho do meu irmão, ou seja, era meu sobrinho. O pior é que, repito, eu não sabia por onde andar. Ele não contava, e mesmo que tivesse contado, meu irmão era daquele tipo que dizia uma coisa agora, daqui 5 minutos já mudava de endereço, sabe? Depois de saber de tudo aquilo, pela boca dessa moça que chegou ali com o filho, eu finalmente me identifiquei. Falei que era eu, o Afonso, que ela estava procurando, e que era o irmão do marido dela. Só que o Zé Carlos não tinha contado absolutamente nada dessa sua aventura. Que de fato ele tinha passado ali um tempo em casa, mas que já fazia muito tempo que tinha botado o pé na rua e sumido da minha frente. Olha, essa mulher ficou tão nervosa. Começou a chorar e a se lamentar, a dizer que estava passando dificuldades, dependendo da boa vontade de conhecidos, dos vizinhos, que até fome eles vinham passando, e que tinha chegado até ali porque tinha pego carona na estrada, emprestado dinheiro de vizinhos. Claro que eu fiquei com pena dela, e como não ficaria? Dela e do menino. Até porque, vamos convir, era meu sobrinho. Olha, esse meu irmão era realmente um irresponsável. Sem ter o que fazer, eu acabei recolhendo a moça e o garoto ali para dentro de casa. Ajeitei os dois ali num quarto, os deixei assim bem à vontade, e falei que tinha comida na geladeira, que era para fazer de conta que ela estava na casa dela. E voltei ali pro bar, até porque tinha fregueses. Olha, eu fiquei tão incomodado e tão decepcionado, tão chateado com meu irmão. Puxa vida, ele não podia ter feito aquilo. Na verdade, ele praticamente jogou a bomba nas minhas costas. E o pior é que, repito, eu não fazia a mínima ideia de onde esse responsável podia estar. Passei o dia todo atrás daquele balcão de cabeça quente. Por volta de meio-dia e meia, para minha surpresa, eis que a Eliane apareceu ali no bar, diz que tinha preparado o almoço. Perguntou se eu não queria almoçar. Sabe, apesar de eu estar assim chateado, mas por conta de tudo o que o meu irmão tinha feito e não feito, eu fui lá, fiz um pratinho e trouxe para comer ali mesmo, no balcão. Até porque, repito, tinha clientes ali. E olha, que comidinha gostosa. Naqueles últimos tempos, até porque há muito tempo já morava sozinho, eu já tinha até acostumado de comer mal. Sabe? Comer coisas que a gente sabe que não são saudáveis. E uma coisa eu digo, adorei a comida que essa mulher preparou. À noite, assim que fechei o bar, ela tinha inclusive feito janta e deixado um pratinho para mim no fogão. Era uma coisa a qual eu também não era acostumado. Às vezes, deitava até sem comer nada. Até porque, sem comer alguma coisa ali mesmo no bar, ela dormiu naquele quartinho com o filho. E confesso que eu não consegui conciliar o sono. Fiquei pensando em toda aquela história, na irresponsabilidade do meu irmão. Imagina, tinha deixado mulher e filho para trás e simplesmente caiu no mundo. Um ano e meio já, sem dar notícias para a mulher. Para resumir, os dias foram passando E aí ele foi ficando ali em casa, com o meu sobrinho. No começo, não vou mentir, fiquei meio incomodado, sabe? Mas depois, acho que até acabei me acostumando. Até porque ela arrumava a casa, cuidava da roupa, da comida, também me ajudava a limpar o bar de manhãzinha. Sabe, ela se ofereceu até para fazer salgados para que eu pudesse vender ali no bar. Coxinha, pastel, bolinho de carne. Fazia tudo o que podia para ajudar. Bom, até aí tudo bem. O problema foi que, a partir de uma altura, algo que não podia acontecer acabou acontecendo. Para ser sincero, não sei exatamente quando começou, ou por que que começou, ou por que que eu me senti daquele modo. Acho que foi alguma coisa assim mais gradativa, sem eu me dar conta. É claro que eu adorava chegar em casa e ver tudo limpinho, tudo organizado, comida pronta, o bar também estava mais apresentável, porque ela fazia questão de deixar tudo limpo antes que eu abrisse a porta do bar. Só que não era só isso. Tinha mais do que isso. Um dia, enquanto eu observava, passando pano de chão no bar, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa dentro de mim deu um estalo. Era uma mulher bonita, meio descuidada, claro, meio judiada, mas bonita. E acima de tudo, tão caprichosa. Eu acho que foi a partir desse dia que comecei a olhar para ela assim, diferente, com outros olhos. Tudo bem, eu sabia que era a mulher do meu irmão. Bom, pelo menos na teoria, né? Só que ele tinha sumido. Tinha deixado a pobre e mais o filho para trás, para cair no mundo. A verdade é que comecei a me sentir cada vez mais atraído por essa moça. A pensar nela de um jeito como eu acho que nunca tinha sentido por mulher nenhuma. Para se ter uma ideia, eu ficava inventando pretextos para ir ali em casa durante o dia, só para poder vê-la pelo menos um pouco. Numa dessas vezes, inclusive, que ela estava limpando o bar, eu estava ali atrás do balcão, só observando. Ela me pegou olhando para ela. Eu até tentei disfarçar, mas não teve jeito. Já era tarde. Ela já tinha notado. E olha, não sei qual de nós dois ficou mais sem jeito. O fato é que já fazia tempo que eu não me sentia desse modo, por causa de mulher nenhuma desse mundo. E aos poucos, a Irene foi... Que outra palavra que eu poderia usar? Tem que usar essa, porque foi exatamente... Ela foi me conquistando, com o seu jeito, com o seu capricho. E quando me dei conta, eu já estava metido no meio daquela complicação. Para falar o português mais claro, já estava apaixonado. Não tive culpa. Aconteceu. Sabe, não dependeu de mim. E o detalhe, fazia só 3 semanas que ela estava ali morando na minha casa. Porque, repito, ela foi ficando. Não houve, assim, uma conversa de ela ficar em definitivo, não. Mas, sabe, ela não tinha para onde ir. E quem sabe, meu irmão desse as caras ali de novo. Nesse meio tempo, no entanto, a presença dessa mulher acabou mexendo com a minha cabeça. E quando vi, não conseguia mais tirar a imagem dela do pensamento. Só que, ó, era só sentimento mesmo, porque ação, nem uma. Nunca fiz nada de que pudesse me envergonhar. Nunca. Nunca tentei nada com ela. Nem falar, nem dizer que estava... nada, juro. Sempre procurei ficar na minha. Até porque tinha aquela situação, né? E ela ser mulher do meu irmão, ser mãe do filho dele. Até que uma noite, tem coisa que sinceramente não dá para evitar. Lembro que eu tinha fechado o bar lá por volta das 11 horas da noite, E quando entrei pela porta, ele estava assistindo televisão ali na sala. Era a primeira vez que isso acontecia. Normalmente, quando eu chegava, ela já estava no quarto com o menino. Assim que me viu, disse que tinha feito comida, perguntou se eu queria que ela servisse o meu prato. E que enquanto isso, eu podia tomar banho. Tomei o meu banho e fui jantar. Enquanto ela continuou ali na sala, assistindo televisão. Olha, eu não consegui tirar os olhos dessa mulher. E volta e meia, ela também correspondia. Dava assim uma olhadinha para mim, mas, sabe assim, coisa rápida. Ah, meu Deus, só eu sei o que me passou pela cabeça naquela hora. Depois que jantei, desejei boa noite, falei que estava na hora de dormir, mas foi aí, sabe, tem coisa tão engraçada, foi aí que ela me perguntou: por que que você não termina de assistir o filme comigo? O filme está tão bom. Olha, naquela hora eu me arrepiei todo. Até porque não foi só o que ela falou, mas o modo como olhou para mim. Coisa que nunca tinha acontecido. Ela falou, olhando nos meus olhos. E continuou me encarando. Parecia estar esperando uma resposta. E eu não falei nada, até pela surpresa. E apenas sentei a seu lado ali no sofá. Olha, dava para sentir aquela eletricidade no ar. E foi assim do nada, do modo mais inesperado. Em vez de prestarmos atenção ao filme, pelas tantas, nos viramos um para o outro e nos olhamos fixamente assim nos olhos. Até que sem conseguir me conter. Sentei um pouco mais próximo dela. Fui fechando os olhos devagarinho. Encostei a minha boca na sua. A gente acabou se beijando com tanta paixão. Até que no fim, como não podia deixar de ser, acabamos em cima da minha cama no meu quarto. Olha, foi simplesmente a melhor noite da minha vida. E a verdade é que, a partir dessa noite, essa mulher acabou virando a minha cabeça de vez. Eu já nem pensava naquele detalhe, que ela era mulher do meu marido. Nós passamos a nos relacionar como se fôssemos nós dois, marido e mulher. E até aquele menino eu acabei me afeiçoando. Comprava roupas para ele, brinquedos. O tratava não como um sobrinho, mas como meu próprio filho. Ali no bar, todos os clientes mais chegados sabiam que a Eliane era a mulher do meu irmão, que o menino era filho dele, que ele tinha virado as costas, na verdade, para os dois, né? O tempo foi passando, e a gente levando aquela vida de marido e mulher. Nosso relacionamento também foi ficando cada vez mais forte, a ponto de ela também dizer que estava gostando de mim. Imagine a minha felicidade de ouvir isso. Aliás, até o moleque passou a me chamar, não de pai, mas de tio. E depois, finalmente, de pai como eu tanto desejava. Bom, nessas alturas, já tinha se passado um ano e meio quase. Um ano e cinco meses, para ser mais exato. O meu irmão até então nunca mais tinha dado notícia. Ninguém sabia por onde ele andava. E juro, eu não sabia e nem fazia questão de saber. Tudo por medo de perder a Eliane, ou então de dar alguma confusão entre nós, caso ele voltasse e descobrisse que a gente estava junto, vivendo como marido e mulher. Até que perto de completar 3 anos que a Eliane estava ali em casa, eis que um dia, eu ali no bar, atrás do balcão, vi entrando pela porta com aquela mochila nas costas, ninguém menos do que o Zé Carlos. Meu irmão finalmente aparecendo depois de anos de ausência. Olha, eu senti um friozinho na espinha no momento em que olhei para a cara dele. Ele já veio na minha direção sorrindo. E aí, mano, como é que tá, mano? Voltei. Será que tem aquele quartinho para mim aí? Tô pensando em passar uns dias por aqui. Eu cheguei a engasgar naquela hora. Não sei como consegui disfarçar. A gente se apertou a mão, ele deu um tapinha no meu ombro, aí pediu um trago. O mesmo Zé Carlos de sempre. E eu ali, só pensando na reação desse cara quando descobrisse que a Eliane estava ali em casa, com o menino, filho dele, e estava vivendo comigo como marido e mulher. Se bem que vamos convir, né? Ele não devia estar nem aí, porque tinha virado as costas para os dois, caiu no mundo, nunca mais deu sequer uma notícia. Olha, ele tomou aquela bebida num gole só. Aí perguntou se podia tomar banho. E os pensamentos fervilhando na minha cabeça. E agora? Será que conta agora? Mando ele embora, apesar de ser meu irmão? Ou será que meu coração estava batendo tão acelerado que eu pensei que fosse saltar pela boca? Porque ele falou aquilo de tomar banho e já foi dando a volta por trás do balcão e passando pela porta que dava acesso aos fundos. Ele ia encontrar a Eliane lá dentro, na casa. Não tinha outro jeito, era questão de 30 segundos. Eu larguei os clientes ali na mesma hora e fui atrás dele. Só que ao passar pela porta que dava acesso aos fundos do terreno, me deparei com aquela cena. O Zé Carlos parado, a alguns metros, olhando fixamente para a Eliane, que também estava ali fora, estendendo roupa no varal. Estavam os dois, um olhando para o outro, cada um mais surpreso, cada um mais abismado, os olhos arregalados. Chamei meu irmão, ele se voltou assim para mim e com aquela expressão de espanto perguntou: ué, o que que a Eliane está fazendo aqui na tua casa, Afonso? Melhor a gente entrar para conversar lá dentro. A Eliane deu para perceber, estava nervosa, mas nervosa demais, assustada, tanto que não abriu a boca para falar um ar. Quanto a mim, falei tudo para ele na bucha. Que a Eliane tinha aparecido atrás dele ali no bar, perguntei porque ele nunca tinha me falado da existência dela e do menino. Por que que ele tinha sumido daquele jeito sem dar notícia, virado as costas para a mulher e para o filho? Meu Deus, os dois, ela e o moleque, ficaram morando lá no interior e ele dizendo: ó, vou ali e já volto. E nunca mais apareceu. Ele só escutou. Não disse uma palavra. Mas ficou aquele clima esquisito, pesado. Ele parecia bem incomodado, é, com aquela história toda. E para minha surpresa, sei lá, eu acho que... Sabe quando você olha para a pessoa e fica tentando adivinhar a reação dela? Agora, de repente, o menino apareceu assim no corredor. Porque o menino estava ali dentro da casa. E a minha surpresa foi que ele não deu a mínima pro moleque quando o menino apontou ali no corredor. E o menino também, naturalmente, que não lembrou do Zé Carlos. Pudera, né? Só tinha um aninho quando o pai tinha ido embora. O detalhe é que não foi preciso nem contar nada para ele, porque eu não tinha chegado ainda nesse ponto, que estávamos juntos, eu e a ex-mulher dele, vivendo como marido e mulher. Imagina a situação, todo mundo ali na sala, um com a cara mais esquisita que o outro, aí de repente, ele olhou assim para mim, eu cheguei a sentir um frio na barriga, porque imaginei, será que esse cara vai querer encarar? Vai saber. Pois ele se levantou, olhou para Eliane, olhou para o moleque, depois voltou a me encarar e simplesmente falou: bom, mano velho, pelo jeito, acho que tô meio que sobrando aqui nessa casa, né? Não devia ter vindo para cá. Olha, me deu um alívio naquela hora. Embora eu estivesse esperando coisa diferente, me deu um alívio naquela hora. Pois, por incrível que pareça, ele não quis nenhuma explicação. E nem deu. Não cobrou nada, nem de mim, nem dela. E também não explicou onde andava, o que andava fazendo e por que só apareceu depois de tantos anos de ausência. Simplesmente falou aquela frase que achava que estava sobrando naquela casa, balançou a cabeça, deu as costas e voltou pela mesma porta por onde tinha entrado, nos deixando ali pasmos, um olhando para o outro. Até pensei em ir atrás, mas depois achei melhor deixar para lá. E repito, respirei aliviado por tudo ter terminado exatamente daquele jeito, porque, convenhamos, sem briga, sem, pelo menos isso, né? Ele, naturalmente, deve ter entendido, né? Que eu e a Eliane estávamos juntos, ou então, sei lá, foi embora porque não queria mesmo assumir responsabilidade nenhuma. Desde aquele dia, que coisa incrível, né? Nunca mais tivemos notícias do meu irmão. Coisa que é muito natural, né? Se antes, quando ele não sabia que o filho dele estava ali esperando por ele, na minha casa, e a mulher dele também, ele não aparecia, passou um ano e meio depois de ter sumido sem aparecer ali, imagine agora, né? Até que tempos depois, acabei assumindo a Eliane legalmente, nos casamos no cartório, e ela se tornou minha esposa legítima. E ainda me deu mais uma filha, linda, a família com que sempre sonhei. Eu sei que foi de um modo torto, né? Sei disso. Mas é como dizem, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Quer saber? Pois eu também. Escrevi tudo torto, mas no fim deu tudo certo. E tem coisa que parece do mal, mas acaba sendo do bem. Tanto eu critiquei o meu irmão por conta da irresponsabilidade dele. No fim foi por causa dele, da responsabilidade dele, ou da falta, sei lá, que acabei encontrando o amor da minha vida. Esta que eu acho até que é minha alma gêmea. Não é verdade que às vezes parece tudo errado e dá tudo certo? Pois comigo foi assim. E quer saber? Se eu não tivesse até vergonha de falar uma coisa dessa, na próxima vez que meu irmão pintasse aqui no meu bar, se é que um dia vai aparecer, eu seria capaz de agradecer a ele. Obrigado, mano. Obrigado, meu irmão. Por conta da tua irresponsabilidade é que eu achei o amor da minha vida.
Have it anymore. There's no
música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte.